Apocalipse, no capítulo 4, os versos 1 a 8. Depois destas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui nós temos, então, uma descrição bíblica. O cenário celestial, nós já vimos que o apóstolo João teve já uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado, e Jesus Cristo fala com ele, lhe manda escrever cartas para 7 igrejas. E agora, no capítulo 4, a Bíblia diz que, novamente, ele ouviu aquela primeira voz que falou com ele, que é a voz do Senhor Jesus, uma voz forte, uma voz como de trombeta. E desta vez a voz diz: sobe para aqui. Essa ordem é uma convocação para que João possa ver aquilo que normalmente os homens não são permitidos a ver. Ele vai ver então realidades da perspectiva celeste. O anúncio foi: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, não somente ele terá a oportunidade de ver o céu, como ele viu o céu abrindo-se assim, e ele sendo então chamado para ir na presença do Senhor, mas também ele vai ter revelação, a Bíblia diz, sobre aquilo que é futuro, e não dos nossos dias. E tem gente que leu o Apocalipse assim. A partir então do capítulo 4, verso 2, é uma descrição de tudo que é futuro. Futuro da perspectiva daquela época. Não necessariamente tudo que vem aqui será futuro para nós hoje. Algumas coisas são em relação à segunda vinda de Cristo, mas quando a Bíblia diz acontecer depois dessas coisas e depois daquelas coisas ali presentes naquele momento. É muito importante, então, entendermos a mensagem que Deus tem para nos dar aqui. Mas a primeira coisa que acontece, Deus não chega e começa logo lhe falar: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A primeira coisa que acontece é que João, sendo transportado assim em espírito, como ele diz, achei-me em espírito, no verso 2, ele é transportado em espírito para a presença de Deus. E a primeira coisa que lhe dá o impacto, o primeiro impacto que ele sente, não é das revelações tanto quanto do local e da majestade do local e da imponência do trono celestial e daquele contexto onde ele se encontra. Vamos então ler o verso 2 novamente. Imediatamente me achei em espírito. E isso significa que ele não está fisicamente sendo transportado para o céu, mas é uma visão. E diz: me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Agora veja só, ele vê um trono, algo que aqui é retratado nessa visão para mostrar o fato de que existe um centro de governo, um centro de autoridade sobre tudo que existe. E ele logo acrescenta: e no trono, alguém assentado. E poderíamos dizer que alívio. Já pensou se chegasse no céu e no trono, o trono estivesse vazio? Não estivesse ninguém em controle? Não estivesse ninguém realmente reinando? Mas há alguém no trono. E isso é a primeira coisa que João nos fala sobre essa visão. A primeira coisa que ele vê chegando no céu, um trono, e no trono alguém assentado. E a primeira mensagem, então, que João quer enfatizar é a verdade da soberania absoluta de Deus. Isso é um dos temas principais no Apocalipse, como já temos mostrado. A soberania de Deus, o fato de que Deus está em controle do mundo. O mundo não está ao léu do acaso. O mundo está realmente debaixo da mão de um Deus Todo-Poderoso. E todas as coisas que acontecem, até na Terra, são controladas e governadas por aquele que está sentado no trono celestial. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aquele a quem ninguém pode questionar e ninguém pode deter a mão. Então o nosso destino não está nas mãos de homens vis e poderosos daqui da Terra, tanto quanto está nas mãos de Deus. E isso, lembre-se, é uma mensagem essencial para esses cristãos do período do Apocalipse, que estão vivendo debaixo da perseguição de Domiciano. Uma perseguição feroz contra os cristãos, e pode parecer até que não somente suas vidas pessoais estão sem nenhuma perspectiva, pode parecer que até a causa cristã está fora de chance para realmente fazer aquilo que é o propósito de Deus, mas nada disso é verdade quando nós olhamos da perspectiva celeste e vemos que Deus está no seu trono. Eu creio que isso também traz uma mensagem muito forte para nós hoje, a mensagem da soberania, que Deus está no seu trono, porque uma das perspectivas que eu creio que está hoje dominando a mente de muita gente é a ideia de que o que controla o nosso destino aqui na Terra são forças cegas. Temos muitas pessoas que não acreditam realmente num Deus que intervém e que dirige a história. E há pessoas então que estão acreditando que nada tem sentido. As coisas acontecem e não existe uma razão para essas coisas. Isso até pode ser visto na arte moderna. Se você olhar, por exemplo, as pinturas modernas, que não tem às vezes muito sentido, uma coisa um pouco abstrata. Ora, isso não é coincidência, isso é reflexo do fato de que em nosso pensamento moderno, o homem tem chegado à conclusão de que realmente as coisas são assim. As coisas não têm um sentido para tudo, não existe realmente a necessidade de que haja um enredo, uma mensagem. As coisas são assim. E isso também, não somente na pintura, mas isso está sendo visto também em outras formas de arte, na área da música, na área do teatro e filmes. Às vezes você começa a perceber que pessoas estão achando que é um grande avanço na arte expressar desta maneira ideias de que não existe realmente um plano, um projeto. As coisas são assim. E isso é uma visão que não é a visão cristã do mundo, mas isso é o desespero daqueles que não creem na palavra de Deus, achando que realmente não existe um propósito. Mas a história está sendo conduzida por um propósito divino. E a verdade é que Deus reina, que Jesus vai voltar, o bem triunfará e os cristãos estão do lado vencedor. E isso nunca deve ser esquecido pelo povo de Deus. E então, por mais que o homem possa achar que as coisas não fazem sentido, mas se nós subíssemos ao trono celestial, aonde João é chamado para subir, de repente as coisas começam a fazer sentido. Sabe, existe uma realidade que pode ser verdade numa empresa, ou pode ser também verdade na perspectiva de um exército, numa campanha militar. Quem está no escalão mais baixo ali e não vê o global, talvez não vê o propósito de certas coisas. Mas quem está lá em cima, se é que está realmente em controle de alguma coisa, entende o porquê de tudo. E isso é verdade também no reino de Deus. Nós, na nossa perspectiva, talvez não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Deus está em controle e Deus sabe o que está acontecendo. E isso é o privilégio que João tem aqui de subir ao trono de Deus, e ele vai ver Deus desenrolando o seu propósito na humanidade e na história humana, sem que nada seja realidade a não ser aquilo que Deus decreta. E isso então é uma realidade muito profunda. Nada escapa do domínio de Deus. Aliás, pessoas às vezes são tentadas a pensar que algumas coisas acontecem que não estão realmente sob o controle de Deus, né? Talvez Deus controle aqueles grandes eventos, mas tem aqueles pequenos detalhes que escapam. Não, nosso Deus, ele é atento a todas as coisas. Ele vê todas as coisas e não existe nem o que pode ser chamado de um acidente, ou acaso, ou sorte, porque Deus é que é o soberano de tudo. A Bíblia nos dá exemplos tão claros disso, como por exemplo a morte do rei Acabe, como Deus havia decretado a sua morte, e ele foi em batalha, confiante de que não seria morto, até disfarçado, mas a Bíblia diz, um homem, no meio da batalha, confuso, entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura, e matou o rei. Veja só, o homem estava de armadura, de maneira que um centímetro acima ou um centímetro abaixo não teria o ferido, mas teria atingido a sua armadura. Mas uma pessoa atirou ao acaso, diz a Bíblia. E o acaso, que parece acaso ao homem, é governado pela soberania de Deus. para ser exatamente aquilo que Deus determina. Veja, irmãos, não existe realmente o acaso, não existe a sorte. Até as ações humanas, talvez alguém diz, mas isso aí realmente, né? Não foi a intenção do homem? Mas e quando o homem mal resolve fazer alguma coisa, aí ninguém segura? Não, não é assim também, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Até mesmo a crucificação de Cristo, ato tão horrendo, aconteceu porque foi o propósito de Deus, foi determinado pelo conselho divino, antes da criação do mundo. E por isso, homens maus o fizeram. Mas não fizeram nada além do que Deus havia decretado. Uma coisa interessante que a Bíblia diz, a profecia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E veja bem, irmãos, homens maus que não estavam com nenhum pensamento de fazer aquilo, cumprir uma escritura sagrada, estavam ali crucificando a Jesus. E o que acontece? Deus, de tal maneira, rege também até os atos dos homens ímpios, que eles não fazem um ato que não seja também a vontade do Senhor, porque eles não quebraram nem sequer um dos ossos de Jesus, e poderiam ter quebrado em várias ocasiões, até no final ali, depois que Cristo já estava morto na cruz, quebraram as pernas dos outros dois crucificados, mas não quebraram a nenhum osso no corpo de Cristo, porque a Bíblia nos diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja, irmãos, até que ponto estende a soberania de Deus. Se Deus decidir, essa pessoa, eu quero que ela passe por essas coisas e suscitar pessoas para fazer isso à sua vida, as pessoas não vão um milímetro além daquilo que Deus planejou que acontecesse. Nem mesmo quebram um osso que não foi por Deus determinado seria quebrado. Então a soberania de Deus sobre todas as coisas é uma coisa tão absoluta que nos leva a compreender que não existe realmente uma única coisa que não esteja debaixo do domínio divino. Eu gostaria de ler aos irmãos uma citação das Institutas da Religião Cristã. Diz assim: a providência de Deus, qual é ensinada na Escritura, é o oposto da sorte, dos acontecimentos atribuídos ao acaso. Se alguém cair nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre naufrágio no mar, se é soterrado pela queda da casa ou de uma árvore, se outro, vagando por lugares desertos, encontra provisão à sua fome, arrastado pelas ondas, chega ao porto, escapa milagrosamente à morte pela distância de apenas um dedo, todas essas ocorrências, tanto prósperas quanto adversas, a razão carnal atribui à sorte. Quem quer, porém, foi ensinado pela boca de Cristo que todos os cabelos lhe estão contados, buscará a causa mais longe e haverá, por certo, que todos e quaisquer eventos são governados pelo secreto conselho de Deus. Mais adiante diz assim: pois que dirás, nada porventura acontece por acaso? Nada ocorre contingentemente? Respondo o que foi dito com muita verdade por Basílio o Grande, que sorte e acaso são termos dos pagãos, de cujo significado se não devam ocupar as mentes dos piedosos. Afinal de contas, se todo bom êxito é bênção de Deus, toda calamidade e adversidade maldição sua, já nenhum lugar se deixa à sorte ou ao acaso nas coisas humanas. E essa verdade, irmãos, é uma verdade que o livro de Apocalipse também nos traz. Ele nos mostra, nos revela essa verdade. Então Deus está sobre o seu trono. E nisto, nós devemos buscar nos acontecimentos humanos uma causa mais profunda. Os que não entendem as verdades bíblicas explicam a história humana através das coisas físicas, econômicas, sociais, políticas, e estão cegos ao pano de fundo que está por trás de tudo isso. Mas termos a oportunidade de ver as coisas, como João aqui vai nos passar uma visão, é ter uma oportunidade de ver algo tão impressionante, tão maravilhoso, que vai transcender realmente nossa capacidade de absorver o tanto que isso realmente é maravilhoso, o fato de que Deus está por trás de tudo, controlando tudo. Então a lição principal que nós temos aqui, a essa altura, é que o Senhor reina. Como diz o Salmo 99, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra. Então essa verdade está primeiramente colocada diante de nós. E isso deve ser uma verdade no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar com que circunstâncias ao nosso redor façam com que comecemos a desesperar, mesmo que essas circunstâncias sejam adversas, mesmo que nós não possamos explicar o motivo das coisas, mas nós devemos aprender a andar realmente por fé. E é muito fácil dizer, nós cremos que Deus é soberano, mas na prática nós temos que demonstrar isso através de atitudes de confiança, de em meio de todas as coisas, perseverar na prática do bem, confiando de que Deus é justo, justo e que Deus trará todas as coisas a juízo. Também no fato de que se as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, isso faz parte do propósito soberano de Deus. Então essa mensagem é o desafio que nós temos aqui na Escritura, o desafio também lançado para aquela geração. Vamos então continuar e ver o verso 3. O verso 3 diz: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. À medida que a descrição prossegue, o que nós começamos a ver é a majestade de Deus no quadro que se descreve aqui. O quadro é um quadro de uma nobreza que está muito acima de qualquer coisa que os homens poderiam imaginar. A nobreza humana, a grandeza humana, até a riqueza de reis, etc., sempre que pessoas tentam se exaltar, acabam se tornando também um pouco ridículos. Isso é verdade sobre a grandeza humana. E sempre as pessoas aí que estão em posições, às vezes, mais elevadas, viram também motivo de ridicularização e chacota, não é? Porque, na verdade, nenhum de nós passa de um cadáver que pode ser consumido por vermes. Mas, quando olhamos para o trono divino, nós conseguimos, de repente, perceber: aqui está algo de beleza indescritível. Aqui está um trono que não pode ser abalado. Se os reinos todos do mundo se unirem, nós vamos atacar aquele trono, ele nem se abala. Nem que o mundo inteiro quiser fazer oposição, aquele sentado no trono não vai se preocupar. A Bíblia diz que se as nações se enfurecem, ri-se aquele que está sentado nos céus. Ele despreza o furor dos homens que quer lhe fazer resistência. Então, isso que João está vendo aqui. E veja, irmãos, qualquer majestade humana, qualquer corte real entre os homens, não faz comparação com o que se tem nessa visão. Não existe luxo humano que compare. Veja o que a Bíblia diz aqui: aquele que está sentado no trono, no seu aspecto é semelhante à pedra de jaspe. Jaspe aqui é o diamante. Sardônio também é uma pedra vermelha, talvez semelhante ao rubi no seu aspecto. E há outras coisas aqui que nós vemos. Existe um arco-íris ali ao redor do trono, que é semelhante no aspecto à esmeralda. Então as cores aqui estão realmente esticando ao limite a capacidade da nossa imaginação. Mas uma coisa também que é notável: nesse texto, nós não encontramos uma descrição propriamente daquele que está sentado no trono. E isto não é por acaso. Você pode estudar esse texto e, se quiser, fazer um retrato desse texto, que será realmente impossível porque a descrição se limita, mas você não saberia nem por onde começar a pintar aquele que se encontra sentado no trono. E isto exatamente com o objetivo de prevenir que em nossas mentes nós comecemos a criar imagens de Deus. Deus é assim. A Bíblia nos diz que quando Deus falou ao povo de Israel nos dias de Moisés, que nenhuma forma foi vista. E Deus lembra ao povo disso quando ele fala no livro de Deuteronômio: lembrai-vos de que nenhuma forma vistes, para que não vos corrompais e fazer uma imagem como de um homem ou de um animal, um quadrúpede, um réptil, qualquer coisa. Porque realmente a Bíblia abomina que se retrate a divindade, a natureza divina, com qualquer que seja a representação física, representação visível. Não existe aquilo que chegaria à altura da grandeza de Deus. Qualquer imagem que façamos será uma imagem que denegriria a grandeza e a majestade daquele que está sentado sobre o trono. Então a única coisa que nós vemos é isso, que no seu aspecto há uma certa semelhança com o diamante ou com o sardônio. E além disso, nós encontramos também outros seres ali fazendo parte dessa corte. Então não está somente o rei sentado no trono, mas ele está ali sendo adorado com servos ao seu redor que estão ali para cumprir suas ordens. O verso 4 entra nessa descrição. Veja só o verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui então nós encontramos 24 anciãos. Precisamos pensar um pouco sobre quem são estes e o que representam estes, porque os 24 anciãos também são um símbolo no Apocalipse. Todas as coisas que nós vemos aqui são de importância simbólica, até o número também 24. Agora, o pensamento da igreja tem estado dividido se estes representam seres angelicais ou se representam santos. E eu já tenho lido os argumentos das duas perspectivas e, francamente, os argumentos de que são seres angelicais, ao meu ver, parecem argumentos muito fracos. E, embora sejam muitos, ocupam várias páginas em alguns comentários. A verdade que me convence e que tem convencido, creio, a maioria do povo de Deus é de que estes 24 anciãos são símbolo do povo de Deus que está já no céu, na presença de Cristo. Vários motivos para isto. Nós encontramos aqui o fato de que eles estão assentados sobre tronos e nunca nós encontramos anjos prometidos que se assentarão com tronos, reinando com Cristo. Essa promessa é feita para o povo de Deus, até mesmo no Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E essa promessa é feita para o povo de Deus, para os cristãos. Então, o fato de que estão assentados, nunca nós encontramos anjos sentados, sempre eles estão de pé, servindo, se movimentando ou voando nas cenas que a Bíblia nos passa de anjos. Mas assentado também é uma indicação de que as suas labutas cessaram. Por isso, estes estão assentados nos tronos. São aqueles que serviram a Cristo neste mundo, já passaram para o céu e, promovidos ao céu, agora estão assentados, nada mais têm que enfrentar. Aqui também nós temos as coroas, que é uma outra indicação da sua identidade. Estão todos estes com coroas. E coroas, um símbolo de uma recompensa, nunca é também prometido a anjos na Bíblia. Então nós encontramos também no Apocalipse, o capítulo 3, o verso 11, onde diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 2 de Apocalipse, o verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja então que a Bíblia, duas vezes aqui no texto de Apocalipse, antes do que nós chegamos aqui no capítulo 4, já nos tem falado sobre a promessa que Deus dá a seu povo, de que aqueles que são fiéis a Ele recebem a coroa. E isso não é peculiar ao Apocalipse, há outros textos bíblicos assim também. De maneira que as coroas também fortalecem a nossa percepção de que aqui se retrata o povo de Deus. Agora, eu creio que o que é mais importante é o número. O número 24 é 12 e mais 12. E nós encontramos 12 e 12 também no Apocalipse. E nos mostra que quando 12 e 12 estão juntos, retrata-se o que vem do Velho Testamento do povo de Deus, as 12 tribos, e o que vem do Novo Testamento, a igreja e seus 12 apóstolos, então seguidores da mensagem apostólica. Então veja, por exemplo, o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 21, e nós vamos encontrar no capítulo 21 a figura da mesma realidade. Em Apocalipse 21 nós temos uma visão através de um outro símbolo, o símbolo de uma cidade, da Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém é simbologia do povo de Deus glorificado na eternidade. Então o povo de Deus é retratado aqui como uma cidade. E veja o verso 12, capítulo 21 de Apocalipse. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Veja então que aqui nessa cidade há 12 portas. Então, as portas, cada uma tem o nome de uma das tribos de Israel. Mas essa mesma cidade, que não é composta somente do povo do Velho Testamento, também do Novo Testamento, o verso 14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E aqui está outro grupo de 12. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós percebemos que nessa passagem, o número 24 é 12 e 12. Assim também no capítulo 4, 12 e 12, o número 24 está presente. E o que isso está representando é a plenitude da igreja de Deus, tanto da antiga dispensação antes de Cristo e da dispensação atual em que nós estamos agora. Então isso é o que é representado aqui pelo número 24. Novamente, nós compreendemos no Apocalipse tem um valor simbólico mais do que um valor numérico. E o povo de Deus, todo que já está no céu com Cristo, reinando, sentado com Ele, em tronos também, é retratado aqui por essa figura, 24 anciãos sentados ali ao redor do trono com Cristo. E o que isso está nos dizendo, irmãos, é que existe uma assembleia lá no céu de todos os remidos, de todas as eras que estão reinando com Cristo e estão presentes juntamente com Cristo no céu, aqueles que já partiram deste mundo. Há também alguns manuscritos antigos, há uma variante textual no capítulo 5 de Apocalipse, um texto onde diz que os anciãos se prostram e dizem: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. Alguns textos gregos antigos trazem nessa passagem a seguinte linguagem: e nos compraste para Deus, nós que procedemos de toda tribo, língua, povo e nação. E isso é uma consideração óbvia de que quem fez aquela cópia da Bíblia, pelo menos entendia que os anciãos representam o povo de Deus, o povo redimido. Agora, é possível também que o texto original do Apocalipse não seja como isso, porque, como eu disse, isso é uma variante textual. Isso é uma questão onde, no grego, os manuscritos mais antigos que nós temos, alguns são de uma maneira, alguns são de outra maneira. Agora, independente disto, não existe nenhuma dificuldade em acreditar que, mesmo se o texto original do Apocalipse não use dessa maneira a primeira pessoa, nós, a nós nos compraste, não significa que não seria também próprio falar assim. É muito comum na linguagem humana e também nos textos bíblicos falar de um grupo que nos inclui como um grupo de terceiros. Deixe-me dar aos irmãos algum exemplo disso, que isso é uma questão para definir aqui quem são esses 24 anciãos. A Bíblia, por exemplo, nos mostra Tiago falando o seguinte: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Veja, todos e nada lhes impropera, ou seja, mas Tiago não faz parte desse grupo? Claro que sim, mas ele fala do grupo de todos como se ele estivesse fora do grupo. É uma maneira muito comum de falar. Paulo, por exemplo, diz: aprove a Deus salvar os que creem. Ele não está dizendo nós que cremos. Por que ele não diz assim? Ele não crê também? Claro que ele crê também, mas é uma maneira muito comum de linguagem falar assim. Talvez alguém ache que se o texto como está na nossa Bíblia está correto, então exclui a possibilidade dos anciãos serem a igreja, serem o povo de Deus, mas não é. Agora vamos então voltar para o capítulo 4 e vamos analisar o que o texto aqui ainda tem a dizer. Porque nós então encontramos Deus sobre o trono e ao redor do trono aqueles que estão reinando com ele, os 24 anciãos, símbolo do povo redimido de Deus. E o verso 5 nos diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Essa cena nos lembra o que Êxodo relata sobre quando Deus falou ao povo de Israel no Monte Sinai. A Bíblia diz naquela ocasião que houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. Vários elementos que se encontram nesse texto. E a Bíblia também prossegue dizendo: o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de fornalha e todo o monte tremia grandemente. O clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. A Bíblia então descreve aquela cena do monte Sinai. E o que João vê aqui no trono celeste, algumas das mesmas coisas são verdade. Ele encontra aqui os trovões, as vozes, os relâmpagos, ao fogo das sete tochas, a voz de trombeta que o convocou para essa cena. E essa cena, tanto de Êxodo como aqui de Apocalipse, tem a intenção de nos inspirar um certo terror, um certo tremor diante da grandeza, da majestade da cena que está sendo contemplada aqui. E nós devemos considerar que vários elementos aqui são elementos que realmente nos deixariam aterrados estando ali presentes. Olha, os trovões, relâmpagos constantes, um relâmpago perto de nós, nós trememos um pouco, não é? Agora imagine estar diante de um trono, e nesse trono, a Bíblia diz, do trono saem relâmpagos, uma coisa assim constante, e trovões. Qual seria a sua perspectiva diante de um trono como este? Seria realmente uma coisa assustadora? Eu creio que os elementos da natureza, uma tempestade onde existe um vento forte, trovões e relâmpagos, assim, uma das coisas que seja talvez uma das mais claras exibições de poder, né, que nós já vimos em nossas vidas. E por isso a Bíblia usa dessa linguagem aqui, para nos comunicar que ali é uma cena que inspira terror. Agora veja ainda o verso 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. Agora, essa cena, geralmente as pessoas são tomadas pelo conceito da beleza aqui do mar de vidro. Um mar de vidro, embora o vidro naquela época não era como o nosso vidro liso de hoje, o vidro ainda era um pouco ondulado e poderia, né, olhando assim deitado, parecer realmente um pouco com o mar. Mas, realmente, existe beleza aqui nesse vidro, ou mar de vidro como de cristal. Mas também há uma razão para que essa passagem esteja falando sobre isso. Porque no pensamento bíblico, o mar é uma linguagem para separação. Os judeus, eles não romantizavam o mar como aquela coisa linda e maravilhosa que às vezes nós fazemos hoje em dia em nossas poesias. Mas realmente o mar para eles era uma coisa assustadora. Eles não gostavam de ir ao mar, não gostavam de viajar porque o mar era tão incerto. E o mar era um obstáculo difícil para se transportar e chegar de um destino para o outro. E a realidade que a Bíblia está nos mostrando aqui, o fato de que ali, diante do trono, havia esse mar. Isso quer nos mostrar a separação de Deus do resto da criação. Pode ser uma cena muito bonita, uma cena maravilhosa, uma cena sem igual em termos da sua beleza. Mas também nós temos que perceber nessa cena que existe aqui uma separação. Deus está ali distante, do outro lado de um mar. E toda essa cena aqui quer nos mostrar que a grandeza de Deus é tal, e a majestade dele é tal, o poder dele é tal, que existe a necessidade de que ele esteja distante, separado daquilo que não é santo como ele é. E só pode estar ali na sua presença imediata aqueles que já estão em condição para isto, tendo uma natureza absolutamente santificada. Por isso nós encontramos do outro lado ali do mar os querubins. Do outro lado do mar, nós encontramos também os santos glorificados. Mas diante do trono, existe esse mar. E sabe o que a Bíblia está nos querendo passar com tudo isso? O efeito dessa cena, se nós absorvemos o impacto dela, é de que é necessário uma distância entre Deus e nós. Isso é o que realmente João quer nos passar com essa maneira de descrever o trono, essa visão que Deus lhe dá. O recado que Deus quer incutido em nossas mentes é de que não podemos simplesmente nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Há um perigo, irmãos, nas igrejas hoje, de uma visão tão medíocre da grandeza de Deus e da santidade de Deus, que as pessoas estão muito informais com Deus, como se Deus fosse aquele que nós entramos na sala onde ele está, falamos, oi pai, pulamos no colo dele, abraçamos a ele e depois vamos todos juntos cantar mais uma estrofe de ele é um bom camarada, ninguém pode negar. E eu creio que muitas músicas que estão sendo cantadas, chamadas de louvor em algumas igrejas hoje, não passam de essencialmente isso, versões de ele é um bom camarada, feitas para Deus. E irmãos, isso realmente é uma visão distorcida da grandeza e da majestade de Deus. E achar que podemos assim ter toda essa familiaridade, eu creio que pessoas estão vendo a Deus alguns círculos, quase como se ele fosse um grande ursinho de pelúcia, né? E não realmente como Deus soberano que ele é. E quando nós vemos pessoas cada vez mais ousadas em blasfemar contra Deus, falar coisas, exigir coisas, gritar com Deus, bater o pé em oração, nós estamos percebendo que pessoas não entenderam quem é Deus. E há também uma irreverência tão grande hoje, ligada até mesmo à adoração. Pessoas estão tão à vontade, e algumas pessoas até estão pregando que se pode adorar a Deus de qualquer jeito, que não existe necessidade de se aproximar de Deus dentro de um certo padrão, um certo parâmetro. Mas isso é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Se a Bíblia nos ensina algo sobre adoração, ela nos ensina que nós não somos dignos nem de adorar a Deus, mas nós só podemos nos aproximar de Deus da maneira por Ele prescrita. E isso, por exemplo, a Bíblia nos mostra tão claramente no Velho Testamento, com ordens e mais ordens e detalhes, e uma coisa até assim, uma descrição meticulosa de como se pode fazer para adorar a Deus, e se não for dessa maneira, Deus não aceita. E essa questão toda, no Velho Testamento, nos mostrando a distância de Deus, separando o santo dos santos, depois o lugar santo, depois o átrio, e essa separação nos mostrando que Deus é santo, e não se pode simplesmente invadir a sua presença com o seu pecado, e só poderia se chegar perante Deus no lugar mais santo, com o sangue da expiação. Se não fosse assim, de forma nenhuma poderia chegar, mesmo naquele templo simbólico, no tabernáculo simbólico. E essa verdade, irmãos, também nos é enfatizada tão claramente naquela história que nós encontramos em Levítico, no capítulo 10, Nadab e Abiú, dois sacerdotes, oferecem fogo estranho ao Senhor, fogo que ele não havia ordenado, ou seja, eles inventaram um ritual, uma maneira de adorar a Deus no templo, que não havia sido prescrito especificamente por Deus, faça assim a adoração. E pessoas foram ali e assim adoraram a Deus, os dois, e a Bíblia diz que Deus os matou, ambos, instantaneamente. E Deus fez com que eles compreendessem o fato de que Deus não aceita qualquer coisa, mas é necessário seguir à risca as instruções claras que Deus dá na sua palavra sobre como fazer adoração. Agora, irmãos, isso é uma coisa que está em necessidade de ser expresso hoje. Nós precisamos de enfatizar e ensinar isso. Nós não podemos simplesmente chegar a Deus com qualquer atitude, qualquer maneira, com qualquer método de adoração, mas temos que realmente aprofundar no estudo bíblico, entender o que é realmente, biblicamente, reverência e adoração. Se Deus fizesse como ele fez com Nadab e Abiú, e qualquer pessoa que estivesse fazendo no culto de Deus aquilo que Deus não prescreveu, irmãos, milhares e milhares de pessoas morreriam nos cultos. pessoas liderando cultos na frente, dirigindo música, fazendo a ordem de culto, pessoas iriam cair mortas no país inteiro, no mundo inteiro, nas igrejas cristãs. Seriam milhares e milhares, e eu creio que poucas igrejas talvez ficariam isentas da maneira que as coisas andam hoje. E talvez a igreja, se Deus fizesse isso, entendesse o fato de que Deus tem que ser adorado de uma maneira reverente, de uma maneira que é prescrita especificamente pela palavra de Deus na Bíblia. E essa verdade, irmãos, nós temos que realmente ponderar. Nós não podemos decidir como nós nos aproximamos de Deus. Nós temos que tomar todo o cuidado de compreender até que ponto temos acesso, o que temos o privilégio de fazer. E fazer apenas essas coisas, e fazer isso com seriedade, fazer isso com toda dedicação. Deixe-me ilustrar o conceito que eu estou dizendo aqui. Digamos que alguém chegasse e te falasse a seguinte história. Alguém que você conhece aqui em Lafayette. Sabe, eu tive uma experiência interessante uns 2 meses atrás. O presidente da República me telefonou e disse que queria conversar comigo. E eu disse para ele que eu estava assim bem atarefado, que não era possível, mas que se ele quisesse, a gente poderia marcar uma audiência no dia 15 do mês seguinte. Aí tudo bem, ele marcou comigo. Aí ele me disse, então vamos fazer o seguinte, eu mando aí um transporte para te buscar, para que você possa me encontrar. E você diz assim, olha, mas até no dia 15, sabe, eu tô meio atarefado, então eu não posso, não. Vamos fazer o seguinte, eu não vou poder ir aí, mas o senhor vem até Lafayette, que aí a gente conversa. Poderia ficar num hotel aqui na cidade, e não saberia que horas exatamente que eu estaria livre, não, mas alguma hora da tarde, né? Se ele quisesse, por exemplo, a partir das 2 horas da tarde, me esperar na recepção do hotel, na hora que desse eu iria lá. E aí dissesse o seguinte, né? Então, para o senhor me identificar, eu vou chegar num hobby azul, com chinelos, né? O cabelo assim molhado, da piscina. Aí o senhor vai saber que sou eu, quando entrar uma pessoa assim na recepção do hotel. Aí a gente conversa, tá bom assim? Aí a pessoa te fala, depois que tratou assim com o presidente, tudo deu certo, o presidente veio como combinado e conversaram. Você acredita numa história dessas? Por que você não acredita numa história dessas? É óbvio. Não se trata assim, não é assim que nós fazemos. A verdade é que seja na política, seja nos negócios, seja nos esportes, seja talvez um médico famoso, um especialista, que alguém precisa ter um tratamento que só aquela pessoa pode ajudá-lo. Quando alguém está numa posição importante, nós é que ajeitamos a nossa agenda para podermos atender aquela pessoa, não é? E nós fazemos aquilo que for necessário para que possamos tratar aquela pessoa com um certo respeito. E mesmo um jogador de futebol famoso, se você vai ter uma entrevista com ele, você vê como e quando ele quer encontrar contigo. Isso também é verdade sobre a majestade divina, porque existe aí um entendimento de que onde existe uma pessoa que tem uma posição elevada, existe a necessidade de um certo protocolo. Irmãos, a Bíblia nos passa isso. A visão bíblica não é a visão de que Deus é o bom camarada. Nós podemos chegar na sua presença com qualquer atitude. Isso é uma distorção. Isso é uma visão fraca da santidade de Deus. E por isso eu gostaria que os irmãos lessem esse texto novamente e vissem o que João está nos dizendo. Eu vi Deus sentado sobre um trono. Isaías diz, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Aqui ele diz, não se podia chegar perto porque havia ali um arco-íris e depois um mar, e eu não podia nem me aproximar. Havia relâmpagos saindo do trono, e trovões e vozes. O que está a Bíblia querendo nos mostrar? Que Deus está numa posição elevada. A grandeza de Deus é tal que realmente chega a ser para nós assustador. Como diz o hino que nós cantamos, nós os pecadores não podemos ver a sua face sem tremor. E isso, irmãos, é a mensagem realmente que nós temos que absorver dessa passagem. Vamos voltar para o Apocalipse 4, verso 6, diz, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui nós encontramos também 4 seres viventes. E quem são esses 4 seres viventes? Bem, isto, para quem conhece a Bíblia, não precisa dizer mais nada, são querubins. Porque esses 4 seres viventes nos recordam os seres que Ezequiel vê e descreve. Vamos rapidamente ler em Ezequiel no capítulo 1 e vamos notar uma descrição aqui dos seres viventes que Ezequiel vê e vamos notar como ele descreve. Ezequiel capítulo 1, o verso 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas ou retas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos quatro lados. Assim, todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Estas se uniam uma à outra. A extremidade seria das asas de um, na extremidade da asa do outro. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita, e os quatro tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os quatro. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas unidas, cada uma à do outro. Outras duas cobriam seus corpos, cada qual andava para a sua frente. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Bem, eu vou parar aí, eu não vou ler toda a descrição do que nós vemos aqui. Nós vemos aqui esses seres, então, que têm essa aparência que nos recorda um pouco, embora a descrição aqui é um pouco diferente, e talvez não sejam os mesmos seres, mas são os mesmos tipos de seres, poderíamos dizer, que João presenciou no Apocalipse. Agora, no capítulo 10 de Ezequiel, e no verso 20, o profeta nos declara explicitamente que esses seres viventes que ele vê, no capítulo 1, são querubins. Veja como diz o capítulo 10 de Ezequiel, verso 20. São esses os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Então são querubins. Aqui no Apocalipse também nós vemos seres que são querubins, seres que são de uma natureza que quase que não se consegue descrever. E a Bíblia então nos diz dos seres viventes que estavam ali, quatro seres viventes na presença do Senhor Deus. Agora o verso 7, no Apocalipse, descreve um pouco como eram. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, quatro descrições distintas aqui. O leão é aquele animal que nos lembra de força, de majestade. O boi, no sentido de utilidade para serviço, como aquele animal que usamos para labor, para trabalho. Já o homem, aquele que nos lembra de inteligência. Por outro lado, nós temos aqui a águia, sua ligeireza, a velocidade. Então, tudo isso é representado como sendo atributos desses animais, cada um nos dando ênfase mais a um detalhe do que a outro, mas todos eles tendo essas características, essas atribuições. Então, nós vemos esses seres ali também na presença do Senhor Deus. E esses seres estão juntamente com os outros, fazendo parte de uma cena onde adoram a Deus. Agora, irmãos, nós não vamos ter tempo hoje de estudar o que o texto nos fala sobre adoração, mas nós vamos encontrar nesse texto uma lição muito profunda sobre a adoração do Deus verdadeiro. Nós vamos encontrar o que é real adoração, tanto qualidade daquilo que é rendido a Deus, como também as razões pelas quais devemos adorar ao Senhor. Então, uma passagem muito, muito rica. Mas que possamos hoje, encerrando nossa mensagem, levar o impacto dessa cena que João vê. Ter uma visão também, através do texto bíblico, de qual é a grandeza e a natureza de Deus. Que não sejamos como o mundo ao nosso redor, que está banalizando a tal ponto a majestade e a grandeza de Deus, que está achando que pode tratar Deus de qualquer maneira, e se pode viver, né, de qualquer maneira para Deus, e pode adorar a Deus de qualquer maneira. Uma coisa, irmãos, que nós vemos é que a natureza real de Deus está encoberta aos olhos das pessoas na nossa sociedade. Nós vemos isso tão claramente, por exemplo, quando pessoas estão achando que podem fazer como esses eventos tipo missa show que alguns fazem aí, como o Padre Marcelo e outros, onde convocam pessoas e qualquer pessoa ali, independente do tipo de vida que ela tem levado, e vamos todos louvar a Deus, e vamos bater palma, e vamos gesticular, e vamos dançar. Irmãos, eu tenho ficado realmente surpreso de ver que não somente a forma em que essas pessoas fazem, como estão banalizando o conceito de se aproximar de Deus em culto, Mas até o fato de que alguns que têm feito esse tipo de coisa, como o Padre Marcelo e outros ali não tão famosos, têm ido até em programas desses de televisão, como programas do Gugu, programa da Xuxa, e é apresentado ali onde pessoas estão ali, vai lá um conjunto lá de gente que canta uma música desse samba da Bahia, uma coisa totalmente imoral, aí sai eles e entra em seguida o homem que é para ser um sacerdote religioso, e vamos agora fazer louvor a Deus, vamos todo mundo, aquela mesma plateia, sai ele e volta uma outra loucura infernal. Isso demonstra o que as pessoas estão achando sobre aproximar de Deus. Ninguém parece ter um entendimento de que quem não é santo não pode estar na presença de Deus. E a nossa condição de adorar a Deus, irmãos, como podemos nós achar que um grupo de pessoas que estão ali vibrando com uma música de letra imoral, diante de uma cena onde pessoas estão dançando seminuas, podem, naquele mesmo contexto, mudar de marcha e adorar a Deus? Veja como as pessoas não estão entendendo nada do que a Bíblia ensina. Agora, irmãos, por isso nós temos que voltar à Bíblia. Que não sejamos infectados por esse câncer que está na nossa sociedade de achar que Deus é um ser banalizado, que se der alguma coisa para ele, qualquer coisa que seja, ele tem que ficar feliz com isso. Não é assim, irmãos. E que não seja o nosso entendimento corrompido pelo fato de que as pessoas ao nosso redor não estão entendendo a verdade, mas que possamos voltar a nossa atenção à palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.